seus amigos que participam deste trabalho das oficinas que realizamos diariamente às 18 horas, horário de Brasília. O nosso trabalho de hoje diz respeito a emprestar o olhar. E vamos trabalhar a partir dos textos do escritor paranaense Dalton Trevisan. Vamos então diretamente ao assunto e fazendo um prefácio ao tema. Inúmeras vezes é provável na vida de cada um de nós estivemos com pessoas que mostravam ter, viviam ter um modo de estar no mundo belíssimo. Pessoas inspiradas, pessoas que diante de dificuldade buscavam caminhos, diante de dúvidas procuravam conhecimento, procuravam trabalhar os problemas existenciais de um modo afetuoso, de um modo que nos propiciava lições importantes. Bem, inúmeras vezes, diante de pessoas assim, é provável que muitos buscaram emprestar o olhar desta pessoa para a vida, para o mundo. Um exemplo, como é possível, às vezes, em situações tão dilemáticas, tão difíceis, tais pessoas conseguirem uma certa paz de espírito, uma certa tranquilidade, conseguirem uma profundidade diante daquela questão. Não é? E olhem que às vezes em quadros muito, muito graves. É esse o tema que vamos tratar. É possível emprestar o olhar do outro? Este outro pode me emprestar o modo como ele vê a vida, como ele entende o mundo, como ele está diante das coisas e participa delas? Por vezes, mas isso não é uma regra, isso não é sempre, por vezes sim, há pessoas que conseguem fazer isso. Algumas, inclusive, têm fluência em fazer isso. Não depende apenas delas, às vezes é o contexto que precisa participar, às vezes é a outra pessoa que precisa propiciar. Em um texto do Dalton Trevisan, ele mostra a possibilidade disso diante da ausência do outro. Imaginem os senhores, como é possível, não é? É o que ele vai nos mostrar agora. Alguém que viveu, às vezes, com uma pessoa que vivia dizendo, olha, cuide tal coisa, preste atenção nisso, ou que nos facilitava a vida de muitas formas. Mas, por vezes, dependendo do que ocorre, é muito difícil que consigamos ver o mundo pelos olhos desta outra pessoa. E o Dalton Trevisan nos dá, neste texto, uma lição belíssima. Neste texto, alguém fala com uma mulher. Nós não sabemos quem é essa mulher. Ela não se apresenta diretamente. E observem como ele constrói, como ele elabora essa lição. O texto diz, amanhã faz um mês que a senhora está longe de casa. Nos primeiros dias, basta dizer a verdade aqui, eu não senti falta. Era até bom chegar tarde. Esquecido naquelas conversas de esquina. Não foi ausência por uma semana. A senhora não foi ausência. O batom ainda está no lenço, o prato na mesa, por engano, a imagem de relance no espelho. Então, observem que essa pessoa que nos conta diz que essa senhora está longe de casa, não é? Faz um mês, e que nos primeiros dias isso foi até bom. Está dizendo a verdade, que gostou de chegar mais tarde, que até olhava as coisas dela ainda estavam ali, não é? A marca do batom estava no lenço, o prato ainda estava na mesa, quer dizer, a pessoa de certa forma parecia estar até ali, presente. Há aqui uma das importantes lições existenciais. Às vezes, e são muitas, essa lição que alguém amorosamente procura nos passar, que com conhecimento, com profundidade, pela proximidade não é possível, nós não conseguimos nos deslocar lá para o lugar do outro e ver o mundo, ver as belezas, ver as profundidades, não é possível. Por vezes é preciso um certo afastamento. Mas, ainda assim, o afastamento não é causa suficiente para alguns. E neste texto do Dalton Trevisan, ele nos dá uma lição belíssima de como isso se dá sem, de fato, eu precisar ir até lá. Existem outros elementos. Vejam, vamos acompanhar o que segue. Com os dias, senhora, prossegue o texto, o leite pela primeira vez coalhou. A notícia de sua perda veio aos poucos. Quer dizer, da perda dessa senhora, né? Que desapareceu da vida dele ali. A pilha de jornais ali no chão. Ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa era um corredor deserto. Até o canário ficou mudo. Não dar parte de um fraco à senhora. Eu, sabe, eu fui beber com os amigos. Uma hora da noite e eles se iam. Eu ficava só, sem o perdão da sua presença. A última vez na varanda e todas as aflições do dia. Vejam, ele não se deslocou propriamente ao mundo dela, mas por tudo que ela fazia, colocava o jornal lá para baixo. Cuidava da casa, cuidava das coisas que ele tinha prontas, até das observações. Poxa, uma da manhã você está chegando em casa. Por conta das lições indiretas e dos cuidados, ele aos poucos foi compreendendo lá do mundo dela as coisas que ela fazia também por ele. Essa é uma das maneiras de grandes aprendizagens. Muitos pais, muitos tutores, muitas pessoas que acompanham outras pessoas, cientes disso, propiciam uma parte das coisas e se afastam suavemente para que o outro, então, com o afastamento deles, possa compreender certas coisas que a presença faz ofuscar. Eis um modo muito sutil de emprestar os olhos para alguém. Mas o texto prossegue. O texto diz: eu sentia falta até da pequena briga pelo sal no tomate. Era meu jeito de querer bem. Acaso é saudade isso, senhora? As suas violetas na janela? Não lhes poupei água, mas elas murcham. Eu não tenho mais um botão na camisa. Calço a meia furada. Que fim levou o saca-rolha, senhora? Nenhum de nós sabe, nem a senhora, conversar com os outros, bocas raivosas, mastigando. Venha para casa, senhora, por favor. Eu pergunto aos senhores, se ela voltar para casa, ele continua vendo o mundo pelos olhos dela? Ou seja, ele continua vendo que a meia precisava ser costurada, que as violetas que estavam nas janelas precisavam não apenas de água, de carinho, de companhia, ou se, com a proximidade dela, ele devolve o olhar do mundo que ela lhe emprestara e volta tudo a ser como era. Eis uma lição muito inspirada para os nossos dias, mas há muitas outras, muitas outras. Eu separei para vocês uma canção para nós ouvirmos hoje que mostra como isso pode ser feito não com o outro. Eu posso emprestar meu próprio olhar. Sim, podemos fazer isso e muitas vezes. Observem que, por vezes, vocês tiveram um período na vida no qual vocês amaram, foram amados, as coisas corriam bem, vocês estavam trabalhando no que gostavam, era muito bom estar com os amigos, o mundo sorria e vocês sorriam e todos sorriam juntos. Mas o tempo passou, a vida se tornou difícil, coisas ruins aconteceram, outras nem tanto, algumas deixaram de acontecer e você se descobriu com um olhar feio para a vida, um olhar feio para as coisas e para você mesmo, mal se identificando com esse olhar para as coisas, um olhar duro, um olhar de desamor. E então, você um dia parou e disse, ué, mas se eu já tive um olhar amoroso para as coisas, e se aquilo condiz mais comigo do que este modo de ver as coisas agora, que além de não me ajudar em nada, só me atrapalha a caminhada, o que impede você de retornar e emprestar de você mesmo um olhar para o mundo que você já teve? Quer ver? Você quer ver como isso é plausível pra, em alguns casos, para algumas pessoas? Vamos ouvir juntos essa linda canção, interpretação de Gutenberg Guarabira. Vamos ouvi-la juntos e observem como ele faz isso na canção.
Eu vou voltar aos velhos tempos de mim, vestir de novo meu casaco marrom, tomar a mão da alegria e sair, bye bye Cecilus Alon. Copacabana está dizendo que sim, botou a brisa à minha disposição. A bomba H quer explodir no jardim, matar a flor em botão. Eu digo que não, olhando a voltar aos velhos tempos de mim, vestir de novo meu casaco marrom, tomar a mão da alegria e sair, bye bye Cecilus Alon. Copacabana está dizendo que sim, botou a brisa à minha disposição. A bomba H quer explodir no jardim, matar a flor em botão. Eu digo que não, olhando a menina.
Gutenberg Guarabira, Casaco Marrom. Observaram que ele, na canção, nos diz: eu vou voltar aos velhos tempos de mim e vestir de novo meu casaco marrom. Ou seja, a maneira de emprestar o olhar dele mesmo para ele nos é reportado dessa forma, indo até lá, fazendo essas coisas. Mas ele empresta o olhar dele não para ver as coisas lá do passado, para ver as coisas do agora, para viver este momento de agora com o olhar que ele já teve e que sabe onde encontrar. Nem sempre a pessoa saberá onde encontrar. Nem sempre, mesmo encontrando, esse olhar estará disponível e poderá ser utilizado. Para cada um de nós há fatores que vão colaborar para isso. Por vezes é preciso que você tenha uma certa disposição de espírito, um certo estado afetivo, um apaziguar das coisas que você vive para poder fazer isso. Precisamos ver para cada um de nós as premissas e as condições para acessarmos isso e se é interessante fazermos um tal acesso. Para muitos é algo tão próximo, tão usual. Eles têm uma grande facilidade existencial para fazer isso. Mas o Dalton Trevisan nos ensina uma outra lição. Uma lição muito bonita e que é muito conhecida. Ela é estudada no direito, ela é estudada em neurofisiologia, ela é estudada em psicologia e também na área filosófica, pelos dilemas que traz na área ética, na área moral, na área cognitiva. Vou contar para vocês essa história, está bem? Então, considerem que há dois velhinhos. Eles são inválidos. E eles estão num asilo. Um asilo retirado. É um asilo pobre, não é? E eles estão praticamente esquecidos neste asilo de velhinhos. O autor não chama de uma casa de idosos, não chama de um lugar de repouso, não. Ele chama de asilo. E os velhinhos estão lá, os dois, passando trabalho, o resto da vida, e praticamente esquecidos. Um deles está mais próximo de uma janela, o outro mais afastado, ele não consegue ver o que há do outro lado da janela. Então, um desses velhinhos conta para aquele que não consegue ver. Vejam no texto do Trevisan como é que ele nos conta isso. Ao lado da janela, retorcendo os aleijões e esticando a cabeça, apenas um conseguia espiar o que havia lá fora. Junto à porta, no fundo da cama, para o outro, o que havia era só uma parede úmida, um crucifixo, as moscas no fio de luz. Observem que um deles, mesmo com muito esforço, sentindo dor no corpo, se esticasse, ainda conseguia ver a linda paisagem que havia ali fora. Mas o outro tudo que o outro conseguia ver era a umidade da parede feia na frente dele, sem luz, não é? Imaginem, pobrezinho. Com inveja, este que não conseguia ver perguntava ao outro o que acontecia. E aquele primeiro velhinho, nos conta o Trevisan, ficava deslumbrado. Sorria, olhava para a rua e contava para ele, claro, fazia bondade de contar para o outro. Ele dizia assim, ó, um cachorrinho, ele ergue a perna no poste. E mais tarde dizia para o outro, olha, uma menina de vestido branco está pulando corda. À medida que ele contava, que ele emprestava os olhos dele para este outro que estava ali, o outro se alegrava. O outro partilhava com ele dessa vida, dessa paisagem linda. Mas fazia isso por quê? Porque conseguia imaginar, era um ato de amor que estava acontecendo. Ele emprestava os olhos dele. Vejam, há muitas formas de emprestar. A maneira como ele estava emprestando era contando para o outro, que avidamente pegava cada palavra. O texto prossegue dizendo assim, ou ainda ele contava, agora é um enterro de luxo que está passando. Sem nada conseguir ver, o amigo remordia-se em seu canto. O mais velho um dia acabou morrendo, para a alegria daquele segundo, instalado afinal debaixo da janela. Então, vejam vocês que infortúnio, não é? Esse amiguinho dele que contava todas as coisas para ele, contava as meninas passando e pulando de corda, contava do cachorrinho, veio a falecer. Tristeza, claro, perdeu o amigo, mas, por outro lado, ele agora seria colocado junto à janela. Imaginem os senhores, poderia ver todas aquelas coisas lindas, não precisaria mais do amigo, e ele já até se remordia de consternação, dependendo tanto do outro. Bem, ele nem dormia, diz o texto, antegozando já o amanhã, quando seria colocado junto à janela, pois aquele outro velho, maldito, lhe roubara todo esse tempo, o circo mágico do cachorro, da menina, do enterro de Rico. Ora, meus amigos, vejam que coisa, o que o Trevisan está nos contando aqui, que ele, ao invés de ficar agradecido que o outro lhe emprestou os olhos para ver tudo isso, não é? A menina, o cachorro, ainda ficou com raiva do outro, vejam. Considerava que o outro, que podia ver essas coisas, estava lhe furtando essas coisas. Cochilou um instante, então. É dia. Sentou-se na cama com dores e espichou o pescoço. Sabem vocês o que ele viu na janela que tinha lá do outro lado? O Trevisan nos conta. Um beco, muros em ruína e um monte de lixo. É isso que havia do outro lado. O amigo dele contou para ele sobre meninas pulando cordas, cachorrinhos que passavam fazendo xixi no poste, enterros sofisticados de luxo e outras coisas tantas, que ele ficava sempre tão curioso, tão animado de fazer isso, de ouvir isso, de imaginar isso. E, no entanto, olhem o que havia do outro lado. Um beco, muros em ruína, montes de lixos empilhados. Este é um dos textos mais conhecidos do Lauro Trevisan e é muito estudado em várias áreas. Ele mentiu para o amigo dele? Ou ele, enquanto olhava pela janela, de fato ele via todas essas coisas lindas? Podia estar imaginando e contou para o amigo que estava imaginando, que a poderia ver do outro lado da janela. Ou poderia estar olhando para um futuro, quando tudo isso fosse removido e existiria então um jardim bonito lá fora? Seja como for, o amigo, que agora se decepcionava profundamente, teve acesso aos olhos deste outro. E com os olhos deste outro ele viu muitas coisas, que com os olhos dele ele não é capaz de ver, não seria capaz de ver. Neste momento nós estamos passando por dias muito difíceis no nosso país e no mundo. No entanto, cada um de nós pode, da maneira em que consegue, da maneira em que lhe é possível, emprestar os olhos de pensadores que em momentos difíceis nos ensinam lições profundas, de músicos, de poetas, de pintores, de atores, de cientistas. Acham que pessoas como Albert Einstein, se estivessem vivos hoje e vivendo o que estamos vivendo, estariam em desespero ou estariam procurando pesquisas, elementos melhores? Acham que se hoje alguns personagens que vocês admiram, por exemplo, alguns dos senhores gostam muito de Buda, de Jesus Cristo, de Nossa Senhora, outros apreciam Gandhi, mas eles, se nos emprestassem os olhos e podemos olhar pelos textos, pelas lições, pelas inspirações, por oração, Às vezes você gosta de um cientista que neste momento está trabalhando, você se inspira, você vai ler os trabalhos de Albert Sabin, como ele desenvolveu uma vacina que salvou tantas pessoas. E então eles te emprestam um olhar e pelo olhar deles, você, conversando com o seu olhar, consegue ter inspiração, consegue ter profundidade, consegue ter paz, consegue elaborar caminhos, conversar com pessoas, se torna completamente diferente de um mundo cheio de vazios e desesperos. Achar que o nosso olhar é suficiente para todas as coisas e sempre, não sei, talvez para alguns possa ser, para muitos outros não. Para muitos outros, ter acesso, compreender que um outro pode ver coisas que às vezes eu não posso, pode me ensinar coisas que às vezes eu não sei. Saber fazer essa conversação, ir além do nosso discurso, não é algo muito promissor para os nossos dias. É claro que algumas pessoas fazem exatamente o contrário disso que estamos conversando. Ficam o dia inteiro vendo notícias em tudo que é site, ficam apavoradas, desesperadas e apavorando e desesperando outros. Acham isso um ato de sabedoria? E alguns ainda dizem que isso é a realidade. Bom, por que não é realidade também ter inspiração, conversar com pessoas que em momentos de dificuldades e crises extremas dão lições muito bonitas, muito profundas? Elas sabem as dificuldades, vivem as dificuldades como os outros, mas possuem um outro olhar diferenciado que faz com que, se o mundo tem pedras, tem espinhos e dores, também tem flores, bosques, borboletas, estrelas no céu. Essas coisas existem, muito provavelmente, porque há pessoas que conseguem ver essas coisas. Mas existiriam de outra forma também. O que é tema aí para uma das nossas próximas oficinas? Quero agradecer muito a participação dos senhores na oficina de hoje. Vou abrir os microfones para aqueles que quiserem partilhar uma inspiração, uma colaboração, uma reflexão neste final de trabalho. Fique à vontade, tá bem?